Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Um excelente começo de semana para você que acompanha a gente pela rádio, pela internet, pelas plataformas de podcast. Eu sou a Nara Lacerda e fico com você na próxima uma hora em mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção da equipe do Brasil de Fato. A gente está no ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. Na internet também às 11 horas. Você escuta a gente na Rádio Brasil de Fato no site radio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super 87,5 FM.
Na cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
Fica comigo que nesta próxima uma hora tem muito assunto para a gente prosear por aqui. E olha que boa notícia para começar o programa de hoje. O estado do Piauí conseguiu demarcar o primeiro território indígena da sua história. Eu digo que é uma boa notícia porque é fruto de uma grande mobilização das comunidades originárias, da sociedade civil e de entidades públicas. Mas se a gente olhar por outro lado, essa é uma vitória que já vem tarde, né? Depois de 520 anos, para ser mais exata, já que a luta dos povos indígenas no Brasil pela retomada de territórios está diretamente ligada à invasão dos portugueses ao país lá em 1500. Hoje em dia, esse processo de demarcação das terras precisa obedecer uma série de critérios e etapas que são burocráticas. Somado a tudo isso, ainda tem a falta de vontade do governo federal. Quem aí não se lembra daquela fala do presidente Jair Bolsonaro de que não haveria demarcação de terras indígenas em seu governo? Pois é, por isso, essa vitória do povo Cariri, da cidade de Queimada, Nova deve ser muito comemorada. Vamos entender como foi a mobilização, que é uma história muito bonita de união e resistência e que garantiu aos Cariri a posse da primeira terra indígena demarcada no estado do Piauí. Quem conta pra gente como foi esse processo é o repórter do Brasil de Fato, Vinícius Segala.
Em agosto de 2019, Jair Bolsonaro foi enfático ao dizer que não iria demarcar nenhuma terra indígena em solo brasileiro enquanto fosse presidente. O recado, quase em tom de ameaça, no entanto, não foi suficiente para desmotivar as comunidades originárias do Piauí. Após um esforço integrado com a sociedade civil e entidades públicas estaduais, o estado conseguiu oficializar seu primeiro território indígena demarcado da história. Juntos, eles se engajaram em um processo de criação de uma nova lei estadual, levantando dados demográficos e antropológicos. O grupo de trabalho envolveu lideranças de comunidades indígenas, pesquisadores da Universidade Federal do Piauí e servidores estaduais do Instituto de Terras do Estado. Basicamente, a norma determina que sejam destinadas às comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais as terras públicas e devolutas por elas ocupadas coletivamente. Agora, a comunidade Serra Grande dos Cariri, no município de Queimada Nova, a 522 quilômetros de Teresina, já pode comemorar o feito. Lá, os indígenas vivem da agricultura e da pecuária de subsistência em uma área de 2.114 hectares. Agora, eles esperam também o apoio da FUNAI para os próximos passos. Após a demarcação, ainda é preciso um trabalho para garantir estrutura mínima às atividades de plantio e criação de pequenos rebanhos da comunidade. A área demarcada se encontra em pleno sertão nordestino, e a falta de água é o principal e mais urgente problema enfrentado pelos cariris. Atualmente, no período de chuvas, para beber, eles contam com as águas dos céus que são armazenadas em cisternas. Quem explica bem a questão é a cacique Francisca, de 52 anos, primeira líder mulher da comunidade, que também depende da entrega dos caminhões pipa.
Como são tão distantes as águas e os acessos às águas são no fácil, estamos abastecidos com pipa. Quando tem da Defesa Civil, né, quando aparece a gente recebe. Quando não, a gente tem que comprar para molhar alguma planta, para dar de beber as galinhas, enfim, algum animalzinho que a gente também cria na roça, no terreiro, junto com a gente.
Para a cacique Francisca, o acesso à água está tão distante da realidade dos cariri que não é apenas uma necessidade, é um sonho.
E as políticas públicas, o mais que nós que estamos sonhando de mais urgência é a água, né? A gente ter água abundante para poder a gente se alimentar bem e ter água para a nossa sobrevivência.
Obras e políticas públicas para garantir as condições mínimas de vida dos cariri dentro de suas terras agora são atribuições do poder público, em todas as esferas. A demarcação do primeiro território indígena no Piauí é uma vitória de todos aqueles que prezam pelos direitos dos povos originários, principalmente no contexto político atual do país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Segala.
A gente conferiu na matéria que a demarcação foi importante, sim, mas ainda tem muito trabalho pela frente para que os cariri possam viver com tranquilidade nessas terras. E a FUNAI precisa assumir suas responsabilidades e ajudar os indígenas no processo. A distribuição de terra está na raiz da história brasileira. Os latifundiários, responsáveis pelas grandes propriedades rurais e que gerenciam o sistema do agronegócio, têm amplo apoio e incentivo financeiro do governo federal. A gente sempre mostra por aqui, esse modelo de produção do agronegócio, além de não fazer bem para o meio ambiente, também não produz alimento para consumo da população do país. O foco do agronegócio é a exportação e o lucro. O dirigente nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, que também é economista, explica que esse comportamento do agronegócio é um dos motivos para esse absurdo aumento no valor dos alimentos básicos na mesa dos brasileiros, como o arroz e o feijão. Ele também atribui a elevação ao monopólio dos estoques de alimentos. Stedley vai explicar para a gente o que isso significa.
Há um processo vergonhoso de especulação sobre os preços, porque há um monopólio do controle dos estoques e do comércio. Portanto, os responsáveis não são os produtores ou agricultores, que já tinham entregue a produção e já tinham vendido. E esses produtos, então, já na mão de grandes empresas atacadistas, os chamados cerealistas, né? Promoveram o aumento de preço, até para tirar um certo proveito, porque na medida em que 65 milhões de brasileiros receberam ajuda emergencial daqueles R$600, todo mundo sabe que a maior parte daquele dinheiro foi para comida. Bom, e no caso do leite é mais patético, porque o preço do leite no Brasil historicamente é controlado por 4 ou 5 grandes empresas que têm o controle absoluto do mercado. De maneiras que as nossas cooperativas, mesmo comercializando leite, elas se obrigam a seguir os preços determinados pelo mercado, que na verdade não é mercado. São 4 ou 5 grandes empresas que controlam o preço do leite. Bom, então essa é a explicação imediata para o que está acontecendo. Porém, há outras causas estruturais na agricultura brasileira que nos impedem, então, de tomar medidas e reagir a isso. Primeira causa estrutural é que, historicamente, as áreas cultivadas no Brasil vêm se expandindo apenas as commodities: soja, milho, cana, algodão e a pecuária extensiva. Tudo para exportação. Já a área cultivada dos alimentos básicos, arroz, feijão, cebola, mandioca e mesmo gado de leite, isso vem paulatinamente decrescendo. O outro motivo estrutural é que, na prática, desde a derrota do governo Dilma, está havendo um desmonte de todas as políticas públicas que protegiam a agricultura familiar e a produção de alimentos.
Mais uma vez, é o interesse de alguns poucos acima das necessidades de toda a população do Brasil. Agora, você imagina o impacto desse aumento no orçamento de famílias brasileiras que já estão vivendo com o mínimo. Aqui no estado de São Paulo, o PROCON vai reforçar a fiscalização nos supermercados. A ideia é verificar se há aumento abusivo no preço dos alimentos que fazem parte da cesta básica, como é o caso do arroz, do feijão e do óleo. Com base nas informações das notas fiscais de compra e venda desses produtos, os funcionários do PROCON vão investigar se os supermercados estão aumentando a margem de lucro. E o consumidor também pode ajudar nessa fiscalização. Se você encontrar algum produto com preço abusivo, pode fazer uma denúncia. É só acessar o site do PROCON com N no final, procon.sp.gov.br, e enviar uma foto do alimento com o preço que foi cobrado. Em situações como essa, de crise social e econômica, com alta no preço dos alimentos, a gente sempre espera que o poder público ajude a população de alguma forma. E um auxílio financeiro cai muito bem nessas horas. Em Minas Gerais, o governo Romeu Zema, do Novo, colocou uma medida desse tipo em prática e criou um auxílio emergencial para famílias em situação de extrema pobreza, em que a renda por pessoa do grupo familiar seja de até R$ 89,00. A ideia é boa, mas olha só o valor do auxílio ser pago pelo governo mineiro. R$ 39,00. Parece piada, né? Hoje, R$ 39,00 não paga um pacote de arroz de 5 quilos. Enquanto a população mais pobre se vira para colocar comida na mesa com o mínimo de dinheiro, os 42 bilionários do país lucraram cerca de R$ 180 bilhões durante a pandemia. É um retrato muito nítido da desigualdade na distribuição de renda aqui no Brasil. Esse valor lucrado pelos mais ricos é tão alto que supera todo o dinheiro que foi investido no auxílio emergencial de R$ 600, pago pelo governo federal, e que foi reduzido pela metade no mês de setembro. Vamos saber mais sobre esse levantamento feito pela organização Oxfam na reportagem com locução de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O que é tragédia para a maior parte da população é dinheiro no bolso para os super ricos brasileiros. A pandemia fez com que 42 únicos bilionários do país engordassem a sua riqueza em US$ 34 bilhões, o equivalente a mais de R$ 180 bilhões, segundo o relatório Poder, Lucros e Pandemia, produzido pela organização Oxfam. No mesmo período, até julho deste ano, o governo federal gastou R$ 167 bilhões com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, isso de acordo com a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. O valor acumulado pelos bilionários brasileiros daria para pagar o auxílio emergencial para toda a população brasileira por um mês, repetindo o pagamento por quase metade no segundo mês. Esse montante ainda bancaria 4,5 milhões de pacotes inflacionados de arroz ao preço de R$ 40 por 5 quilos. Apenas o patrimônio líquido desse grupo de super ricos aumentou de US$ 123 bilhões em março para US$ 157 bilhões em julho, ainda de acordo com o relatório da Oxfam. O lucro dos bilionários cresce de forma inversa à crise econômica grave que assola boa parte da população trabalhadora. O Brasil tem hoje cerca de 13 milhões de desempregados e 40 milhões de trabalhadores informais. Mais de 600 mil micros, pequenas e médias empresas já fecharam as portas no país. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Gimenez, em Brasília, Douglas Matos.
A injustiça social sempre esteve presente, mas agora foi escancarada pela epidemia mais do que nunca. É o momento de mudar esse modelo econômico que privilegia alguns poucos e deixa à margem a maior parte da população.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora nós vamos conversar com a repórter Catarina Barbosa, porque chegou a hora de atualizar a situação da pandemia aqui no Brasil. Olá, Catarina, qual é o balanço do final de semana?
Olá, Nara, iniciamos a semana com os dados do novo coronavírus aqui no Brasil. Segundo dados do último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, às 18 horas do último domingo, dia 13, o país chegou a 131.625 mortes. Já o total de pessoas que foram infectadas pelo vírus é de 4.330.455 pessoas. O Brasil segue sendo o país do mundo com o maior número de mortes pela Covid-19. O primeiro são os Estados Unidos, com 194.081 pessoas. E em terceiro lugar, depois do Brasil, a Índia, com 79.722 óbitos. Agora vamos falar sobre a vacina de Oxford, Nara. Na semana passada, os estudos foram suspensos porque uma voluntária apresentou reações neurológicas depois de ser imunizada. Ela faz parte do grupo que recebeu a dose da vacina no Reino Unido. Aqui no Brasil, os testes também foram suspensos, mas no último sábado, dia 12, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a retomada dos testes. Dias antes, após analisar o caso, a Autoridade Reguladora de Saúde e de Medicamentos do Reino Unido também recomendou que os testes fossem retomados. Em nota, a Universidade de Oxford diz que em todo o mundo, cerca de 18 mil pessoas receberam as vacinas do estudo como parte do ensaio e que em grandes ensaios é esperado que alguns participantes não se sintam bem, mas todos os casos serão examinados cuidadosamente para garantir uma avaliação cuidadosa da segurança da vacina. A universidade, porém, não divulgou informações sobre a paciente do estudo que apresentou reações neurológicas, mas reforçou que está comprometida com a segurança dos voluntários e com os mais altos padrões de conduta. Por aqui, Nara, a Anvisa comunicou, também por meio de nota, que ao avaliar os dados do evento adverso, a causa e o conjunto de dados de segurança gerados pelo estudo, chegou à conclusão de que a relação benefício-risco se mantém favorável e, por isso, o estudo poderá ser retomado. Agora, uma última informação, Nara. O desembargador Peixoto Júnior, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, suspendeu a reabertura das agências do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, previstas para essa segunda-feira no estado de São Paulo. O INSS informou por meio de nota que ainda não foi notificado da decisão. Na decisão, o desembargador avaliou que a retomada só deve se dar após novas vistorias e apresentação de um plano seguro das autoridades de saúde, além de testagem da Covid-19 para todos os servidores do INSS de São Paulo. O Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo foi quem entrou com a ação, Nara, pedindo a suspensão da reabertura e a manutenção do trabalho remoto. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada pelas informações, Catarina, e até amanhã. No sábado, dia 12, o primeiro registro de morte pela Covid-19 no Brasil fez 6 meses e, desde então, a epidemia reforçou desigualdades e a falta de políticas de combate consistentes, principalmente por parte do governo federal. Colocou o país entre as nações que mais têm peso no aumento de casos e mortes no mundo todo. Esse é o tema do boletim A Covid-19 na Semana, que você acompanha a partir de agora.
A Covid na Semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E começa agora mais uma edição do quadro A Covid-19 na Semana, uma produção do Brasil de Fato em parceria com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Conosco, na linha, já está o médico de família Aristóteles Cardona, que semanalmente nos ajuda a fazer um balanço dos últimos dias, descobertas e assuntos relacionados à pandemia do coronavírus. Ari, muito obrigada por mais uma vez estar conosco aqui nessa missão.
Eu que agradeço, Nara, essa oportunidade, mais uma vez, né, a gente poder discutir um pouco a Covid na semana e quais são as novidades.
Hoje a gente vai ampliar a nossa análise para um pouco além dos assuntos da semana, porque nós estamos justamente na semana em que se completam 6 meses desde a primeira ocorrência de morte pela doença aqui no Brasil, que foi registrada no dia 12 de março. De lá para cá, o país se colocou entre as nações que mais registram casos e óbitos absolutos da Covid-19. A gente viu estados brasileiros chegando ao colapso nos sistemas de saúde, nos sistemas funerários. E, coincidentemente ou não, sexta-feira, dia 11,
o presidente Jair Bolsonaro veio a público para dizer que o Brasil foi um dos que menos sofreu com o coronavírus no mundo. A gente lembra que o país está junto com os Estados Unidos e a Índia entre as três nações que têm a situação mais crítica. E estão respondendo pela maior parte das infecções e mortes no mundo até este momento. Ari, como é que a gente pode encarar essas afirmações do presidente Jair Bolsonaro? Dá para dizer que nós somos uma das nações que menos sofreu, Ari? Tem alguma consistência essa afirmação?
Cara, toda vez que a gente toca nesse assunto e que a gente precisa comentar alguma declaração do presidente da República, é impressionante como é difícil até a gente escolher por onde começar essa análise, né? Porque não tem absolutamente nenhuma base científica, nenhuma base qualquer que seja, para que a gente tire alguma conclusão que esteja fincada, que esteja condizente com a realidade em nosso país. Na realidade, eu tenho a impressão que esse tipo de distração, quando ele ou membros do governo aparecem para dizer, não representam nada além disso, né? São distrações, assim como ele optou por fazer nas últimas semanas com a história da cloroquina, né, de que era a solução, mostrou cloroquina para a EMA e tantas outras coisas que parecem tão absurdas e que no final das contas são apenas isso, né? A nossa sorte, Nara, é que o SUS, ele não depende, óbvio que ele depende na realidade desse governo, depende de investimentos, mas o SUS é uma construção histórica, né? E vez por outra a gente retoma isso aqui, né? E por ser uma construção histórica e já está fortalecido em vários locais do nosso país, nos mais diversos locais do nosso país, claro que com seus limites, claro que com suas limitações, mas isso é que deu força para que a gente conseguisse, de certa forma, enfrentar razoavelmente essa situação. Porque se a gente dependesse apenas da presidência da República, desse governo, declarações como essa, obviamente, ficariam mais defasadas ainda com a realidade, né? Não há, no final das contas, dá para a gente afirmar que não há absolutamente base nenhuma para ele fazer uma afirmação como essa.
Ari, a Covid-19 aqui no Brasil, como em diversas outras nações em desenvolvimento e até em países desenvolvidos, ela passou a reforçar e reafirmar desigualdades históricas. E hoje a gente tem dados consistentes, inclusive dados que vêm do próprio governo federal, que mostram que as populações mais pobres, as populações mais vulneráveis, as populações mais periféricas são as que estão mais sujeitas a serem contaminadas, a evoluírem a óbito, não têm acesso a testes. Nós temos uma infinidade de pesquisas que dizem isso. Essa análise, vocês também fazem ela, Ari? Essa percepção também tem feito parte do que vocês têm notado em relação ao coronavírus?
É, sem dúvida nenhuma, Nara. As nossas análises, a nossa visão com relação a esses aspectos está bem alinhada com relação a essa, digamos assim, essa síntese que você fez, né? Não é um projeto de agora, a gente sabe que é algo que está presente na sociedade como um todo e não é de hoje, mas desde que houve a derrubada da presidenta Dilma da República, a gente sabe que se intensificaram políticas que vêm nesse sentido, né, de enfraquecer mecanismos de proteção social, como você coloca, e que nos ajudariam nesse momento. A gente até já tocou nesse assunto em outros momentos, né? Por exemplo, há estudos que mostram que mais de 40% da população, a gente já falou sobre isso até, né? Mais de 40% da população brasileira, ela depende da população brasileira que trabalha, né? Que é economicamente ativa, como se fala, né? São de pessoas que precisam sair de casa para conseguir o dinheiro daquele dia, daquela semana, né, que não tem carteira assinada, que trabalham em trabalhos informais. E, a depender da região, esses números pioram. Eu cheguei a comentar também que aqui no Nordeste, esse número está em 53%. Né, ou seja, mais da metade da população, digamos assim, teve pouca opção, Nara, de poder ficar em casa, por exemplo, né, de poder se cuidar, de ficar com sua família. Eu cheguei a comentar também, a gente conversou sobre isso, Nara. O Lancet, uma revista inglesa é uma revista médica, né, que trabalha muito com aspectos que envolvem a medicina e também questões sociais, até porque a gente defende que não tem como discutir medicina, não tem como discutir saúde, se a gente não estiver falando da vida das pessoas, se a gente não estiver falando das famílias, né, de como elas vivem. E aí esse Lancet, ele fazia uma análise, isso há meses atrás, ele já dizia, é muito difícil a situação do Brasil por dois aspectos. Concluía dizendo que o segundo aspecto era um governo, uma presidência da República, que não tem compromisso no combate verdadeiro, no combate científico à Covid. Não vou nem falar disso novamente. Mas antes disso, ela ressaltava, o Brasil é um país onde há limitações com relação por exemplo, água encanada, né, saneamento básico em muitos locais. Aí junte-se a isso, há uma quantidade enorme de moradias precárias. E eu vi muito isso na minha realidade como médico aqui, Nara, trabalhando aqui em Petrolina. A gente, obviamente, trabalhava a partir da realidade, trabalha com a realidade de cada família, mas muitas vezes a gente se via numa situação difícil, dizendo para a pessoa ficar em casa, ficar com os familiares em casa, onde a gente sabe que são casas com poucos cômodos, muita gente em casa, e que era muito difícil conseguir o isolamento por muito tempo. Né? Quando essa família muitas vezes precisava que um ou mais de seus membros saíssem de casa para continuar trabalhando, senão não teria condições de manter o dinheiro da semana, de manter a alimentação daquele mês, daquela semana, daquele dia. Então, o Brasil, de cara, a gente já sabia que reunia essas condições. É óbvio que a gente teria condição de enfrentar isso de uma forma mais séria, como foi enfrentado em vários países. Mas, para nosso azar, como a gente já falou, fala sempre sobre isso, né, e já comentamos hoje, o governo não teve a seriedade necessária que a situação exigiria, que essa situação exige, na realidade, né, Nara? E que se tivesse tido essa seriedade, seria difícil, mas a gente poderia ter evitado muito mais mortes em nosso país.
Muita gente, quando a gente discute esse assunto, alega que os problemas estruturais de desigualdade no país são problemas históricos e que estão aí há décadas, séculos até, colocados para a sociedade brasileira. Mas acho que é muito importante a gente ressaltar que nos últimos anos, principalmente depois do golpe, como o Ari citou, há uma série de desconstruções em curso que colocaram a gente numa situação ainda mais fragilizada. Por exemplo, políticas de proteção social, políticas de transferência de renda, políticas de educação, políticas de comunicação, fazem muita diferença numa hora dessa, né? Tudo isso foi enfraquecido nos últimos anos, mas tem uma coisa que foi enfraquecida e que fragiliza a gente ainda mais em relação à Covid-19, eu vou pedir para o Ari fazer um comentário sobre isso, que é o Sistema Único de Saúde, por causa daquele famigerado teto de gastos que foi aprovado ainda no governo de Michel Temer e que coloca por 20 anos uma limitação de investimentos na área da saúde, por exemplo, o SUS hoje tem muito menos verba, está muito mais desfinanciado do que estava antes. Ari, você que atua no Sistema Único de Saúde, que atua diretamente com as famílias que dependem do Sistema Único de Saúde, pode fazer uma análise sobre as consequências desse desfinanciamento? Não era para a gente estar tão mal assim se a gente ainda investisse como a gente investia antes no Sistema Único de Saúde, correto?
Nara, eu vou compartilhar contigo. Eu venho pensando e discutindo com algumas pessoas, com companheiros e companheiras da rede, inclusive de médicos populares, que é uma impressão ainda, né? Mas a gente acompanhou até hoje, até essa época agora da pandemia, talvez um movimento aí desde 2013, muito forte, de setores da mídia, de muitos setores da sociedade, de movimentos, inclusive movimentos mais ligados a setores da direita em nosso país, né? Fazendo uma propaganda muito forte contra a atuação do Estado. Né? Digamos assim, um refortalecimento de um ideal que a gente chama de neoliberal, né, que foi muito forte no Brasil na década de 90, nos governos de Fernando Henrique Cardoso, principalmente, e que a gente sabe que perdeu mais força já nesse século, né, mas que voltou com força essa ideia de que o Estado é ineficiente, de que a solução está no setor privado, né? Mas aí vem o porém, eu acho que essa pandemia serviu para a gente ver de uma maneira em geral, especialmente aqui no nosso país, a importância do Estado, né? A importância da atuação do Estado e a importância de saber que determinados investimentos só não vão partir do setor privado, que não tem interesse em determinadas situações, dependem essencialmente de investimento público, porque é de interesse da sociedade. Né? É um ponto à parte, é paralelo com relação à pandemia, mas para mim é muito sintomático. A gente passa hoje, Nara, por uma situação no mundo que é a falta de medicamentos para a hanseníase. No mundo que eu digo, na produção, que muitos desses remédios são produzidos na Índia. Né? Mas no Brasil, a gente tem estados que não têm recebido os medicamentos, que são de responsabilidade do governo federal, há meses. O governo federal põe a culpa na pandemia. O fato é que é uma doença que é muito antiga, né, que se conhece há muito tempo, nós conhecemos o tratamento para a hanseníase há décadas, são medicamentos que já não tem patente, então poderiam ser produzidos por uma indústria farmacêutica nacional, mas a gente não produz esse remédio. E a indústria farmacêutica privada, digamos aqui no país, também não produz, porque não interessa do ponto de vista econômico. Aí o fato é, como não há um interesse econômico privado na produção desses remédios, a gente está vendo aí, eu acompanho famílias que estão sofrendo sem medicamento para hanseníase e que correm risco de ter complicação dos seus quadros. Então, é um exemplo, e aí trazendo de volta para a questão da pandemia, Nara, de que ou a gente fortalece o investimento do Estado em setores que são estratégicos para a sobrevivência, para a vida das pessoas, ou a gente vai se dar muito mal. Porque se a gente depender do setor privado, se o povo depender do setor privado, no futuro a gente pode ter muitas dificuldades, a gente pode ter muitas limitações, digamos assim, porque agora é essa pandemia. Mas pode ser que daqui a um tempo venham outras doenças, outras situações, e é importante a gente frisar, Nara, nunca é demais a gente frisar. Passamos por isso tudo, ainda, infelizmente, teremos muito mais mortes no Brasil com relação a essa pandemia, mas só não foi pior porque a gente tem um SUS, que é fruto de uma luta histórica, né, de uma construção histórica, e que não bastava, apesar do desinteresse do governo federal em mantê-lo, dos setores ligados ao que eu chamei do neoliberalismo de mantê-los, ele existe. E ele existe e resiste com seus trabalhadores, com as trabalhadoras, com seus usuários, e isso nos ajudou também, né? Mas eu acredito que a gente tem uma oportunidade agora de reforçar esse debate, porque as pessoas me parecem que estão mais sensíveis, Nara, para concluir, a esse sentimento de que o SUS ele é importante, de que o Estado é importante para a sobrevivência das pessoas.
A gente encerra essa fala do Ari, lembrando que o próprio IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nas análises que tem feito relativas à Covid-19, já comprovou em números que 80% das pessoas que sentem os sintomas do coronavírus e procuram ajuda médica vão direto para o SUS. Isso diz muito sobre a confiabilidade que a população tem com o Sistema Único de Saúde, diz muito sobre o papel do Sistema Único de Saúde no combate à pandemia, mas diz muito também sobre as nossas obrigações de iniciar um movimento de valorização do Sistema Único de Saúde, que demorou para acontecer no Brasil. Ari, eu te agradeço muito por essa análise, te agradeço muito pela conversa de hoje. A gente volta com o quadro na semana que vem. Muito obrigada, viu, Ari? A gente volta a se falar na semana que vem.
Eu que agradeço mais uma vez, Nara. E é isso, é importante a gente estar conversando porque a pandemia permanece, ela persiste, né? Ela vai ganhando novas feições, ela vai ganhando novas características e por isso que é tão importante a gente sempre estar conversando sobre isso.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus. Thank you.
gente traz os números da pandemia, não dá para esquecer que a gente está falando da morte de pessoas que deixaram para trás parentes e amigos. De uma hora para outra, famílias perderam um ente querido. Como é que essas pessoas podem viver o processo de luto, já que a Covid não permite nem mesmo uma despedida, tendo em vista o perigo de contágio? Como é que a gente cuida do emocional dessas pessoas? Como elas fazem para superar essa perda e tocar a vida? E a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre esse assunto agora no programa Momento Saúde, da Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos conferir.
Muitas pessoas perderam familiares e amigos para a Covid-19, e muitos também não puderam se despedir como desejariam. A psiquiatra e psicanalista Amélia Lira dá orientações para quem passa pelo luto nesse momento, e lembra o projeto Inumeráveis, que criou um memorial para as vítimas da pandemia no Brasil.
Particularmente as pessoas que perderam, né, uma pessoa próxima, né, que estão vivendo o luto nesse momento tão difícil, que não puderam acompanhar a doença e não puderam acompanhar, né, o sepultamento. Não se acanhem de falar sobre a pessoa, os sentimentos em relação a isso, né? Acho que com as pessoas que estão em casa ou com os outros familiares virtualmente, né, poder rememorar histórias daquela pessoa que se foi, trocar fotos, relembrar situações, histórias, né? Tem uma experiência no país que eu acho extremamente interessante, da página Os Inumeráveis, onde as famílias contam um pouco da história daquela pessoa e fazem sua despedida. É uma forma de prestar homenagem e um modo também de particularizar, né? Isso não ficar só no número. E eu acho que as famílias podem fazer isso entre si, entre os amigos. Essa possibilidade de falar ajuda a elaborar o luto.
Você ouviu a psiquiatra e psicanalista Amélia Lira. O projeto que ela cita se encontra na página inumeráveis.com.br. E para mais informações, acesse radiopaulofreire.ufpe.br. Humberto Casimiro, para o Momento Saúde.
A situação fica ainda mais triste quando a gente lembra que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se o governo federal tivesse adotado medidas mais efetivas lá no começo da pandemia, de forma integrada com os governos estaduais e as prefeituras. A gente sabe que isso não aconteceu. Neste mês de setembro, dedicado à prevenção do suicídio, a gente tem falado bastante de saúde mental aqui no Bem Viver e que merece cuidados que vão além da pandemia. Só aqui no Brasil, quase 12 milhões de pessoas sofrem de depressão, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. É tanta gente que coloca o país inteiro em primeiro lugar no número de casos na América Latina. Realmente, a gente está muito exposto a desenvolver esse tipo de doença. Vivemos estressado num mundo cada vez mais competitivo, num país com alta taxa de desemprego. Tudo isso, como apontam profissionais da saúde, são fatores que contribuem para o cenário de adoecimento que a gente percebe. Outro fator que pode influenciar na nossa saúde mental é a alimentação. O que a gente come é tão relevante que até existe uma área da ciência chamada psiquiatria nutricional. Para a gente entender melhor essa relação, vamos ouvir a reportagem da Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
Nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.
Todos os transtornos, desde uma tristeza, uma ansiedade, a depressão, a episódios maníacos. Tem um trabalho muito importante, muito bacana, de médicos do John Hopkins, que mostrou que episódios maníacos estavam aumentados em pacientes que comiam 3 vezes mais alimentos embutidos, alimentos curados.
Essa é a nutricionista Andresa Botelho, falando da influência dos alimentos nos distúrbios psiquiátricos. Segundo ela, hoje existe até a psiquiatria nutricional.
Tem uma vertente da psiquiatria nutricional, da influência da nutrição nos distúrbios psiquiátricos. A gente tem uma relação, inclusive, eixo cérebro-intestino, né? Pelo nervo vago, a gente tem essa relação direta de alteração, por exemplo, de uma microbiota, de uma hipermeabilidade intestinal, com episódios de tristeza, de ansiedade.
Entre os alimentos benéficos para o bem-estar mental estão as frutas vermelhas, peixes e sementes.
Frutas vermelhas são fontes de antocianina, que é a substância que confere as cores, né? Azul, violeta, vermelha das frutas. E tem uma relação muito bacana de proteção contra o estresse oxidativo. Isso ajuda bastante. Ômega 3 também, né, tem sido relacionado com melhora de quadros moderados de ansiedade. Ele faz parte de membrana de neurônios. A gente encontra em peixes de águas frias e profundas, em sementes como linhaça, como chia. Então, colocado bem no dia a dia, vai fazer bastante diferença. Alimentos fontes de magnésio. Magnésio é um relaxante muscular. Ele faz parte de mais de 300 reações metabólicas no organismo. Nós encontramos em vegetais verdes escuros. Então, o famoso suco verde pode estar entrando.
Andresa Botelho destaca que nutricionistas devem aconselhar seus pacientes a buscarem tratamento com profissionais da saúde mental quando o caso necessitar de ajuda. A busca pela saúde mental passa por outra preocupação, as redes sociais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há alguns fatores com maior potencial de desenvolver a depressão na juventude. Entre eles estão a pressão familiar, questões de gênero e o uso desequilibrado de tecnologias. A psiquiatra Ana Paula Carvalho diz o que fazer quando a internet é um mal.
Se você segue alguém que todas as vezes que você está seguindo, você percebe que depois que você viu os posts, que você viu as frases que publicou, você se sente melhor, você se sente bem, é algo para você continuar fazendo. Se você sente que você fica para baixo, que de alguma forma parece que a pessoa só tem coisas ou negativas a falar, ou ela tem uma vida muito maravilhosa, está todo mundo muito feliz, e aquilo de alguma maneira te traz sofrimento, te traz angústia, está na hora de fazer um negócio que está na moda agora, que as pessoas chamam de unfollow terapêutico, que é você parar de seguir, que é você parar de ler determinadas coisas.
E se você está passando por um momento difícil, pode buscar também os grupos de apoio, os centros de atenção psicossocial e unidades básicas de saúde, hospitais e o Centro de Valorização da Vida no 188. Com produção de Rosimery Cavalcante e sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Não deixe de pedir ajuda, busque sempre dialogar sobre o seu sofrimento com pessoas da sua confiança e profissionais capacitados que atendam de graça nesses canais que a Ana Lúcia Caldas falou no final da reportagem. E esse inverno tá mais seco do que o costume para você aí? Aqui no estado de São Paulo a gente tem enfrentado dias bem quentes, com umidade lá embaixo. No centro-oeste a situação é ainda pior, os índices têm ficado abaixo dos 20%, que já é considerado emergencial pela Organização Mundial da Saúde. Essas condições do clima têm contribuído com as queimadas que tomam conta do Pantanal brasileiro. A área devastada pelo fogo já passa de 2 milhões de hectares. Falando assim, fica um pouco difícil de entender o que isso representa. Então, para você ter uma noção melhor, esse tamanho corresponde a 10 vezes as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro juntas. Ou seja, muita coisa. É difícil imaginar a quantidade de vida devastada pelos incêndios. Espécies da nossa fauna e flora estão sendo consumidas pelo fogo. Eu falei antes sobre as condições climáticas, mas esse cenário de chamas não é resultado somente disso. Pelo contrário, a destruição que avança descontroladamente está diretamente relacionada à falta de ações do governo federal, que promoveu um verdadeiro desmonte nos órgãos de fiscalização ambiental e deu carta branca para os desmatadores. Essa é a opinião de praticamente todos os ambientalistas que falam sobre o tema. Outro ponto que a gente também precisa entender para compreender essa falta de chuva que contribui com os incêndios é que ela também tem relação com o desmatamento lá na Amazônia. Você já deve ter ouvido falar dos rios voadores, né? Trata-se de uma massa de ar úmido que se forma na bacia amazônica e leva chuvas para outras regiões do país. Mas com a quantidade de floresta desmatada, esse fenômeno tem sofrido alterações. E a falta de chuvas é um deles. Quem explica para a gente é o professor do Programa de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo, Pedro Luiz Cortes, que falou com a Rádio USP sobre esse assunto.
Nós já comentamos, né, em diversas ocasiões, e há vários pesquisadores da USP que se debruçam sobre o tema, demonstrando que o desmatamento na Amazônia ele tem feito com que as chuvas na região centro-oeste, na região sudeste, região sul, elas diminuam, porque nós temos uma umidade que vem do Oceano Atlântico, essa umidade precipita sob a forma de chuva na floresta amazônica, e as árvores de grande porte, elas drenam essa umidade, né, das chuvas do subsolo profundo e repõem essa umidade na atmosfera, e esse ciclo ele vai se repetindo. Esses ventos, né, são os ventos alísios que empurram a umidade do meio do Atlântico para a selva amazônica. Quando eles encontram os Andes, eles vão circundando os Andes pelo lado interno, levando essa umidade por esse caminho, né? Região centro-oeste, parte central do Brasil, região sudeste, região sul, isso chegando a Uruguai, Paraguai, norte da Argentina. Então, essa redução do volume de chuvas, além dessa questão de transição climática entre um efeito, né, do fenômeno Enzo, né, que você tem uma fase Laninho, uma fase El Niño, nós estamos numa fase de transição. Além dessa fase de transição ela colaborar para isso, nós temos uma redução do volume de chuvas que vem da Amazônia em decorrência do desmatamento. Há vários trabalhos que demonstram isso. Isso é um assunto que já vem sendo bastante discutido ao longo dos últimos anos, só que o governo está muito longe de ser sensibilizado por essas questões científicas. Então, nós temos também uma redução bastante significativa das chuvas, né, na região central ali da região do centro-oeste, região do Pantanal, em decorrência também do desmatamento que ocorre na Amazônia. Então, tem uma relação direta com as mudanças climáticas. Como eu já disse em outras ocasiões, as mudanças climáticas, elas não são uma aposta para o futuro, elas já são uma realidade. E uma das consequências é o que a gente está vendo esse ano, infelizmente, no Pantanal.
O que o professor Pedro Cortes falou parece um pouco complexo para a gente que é leigo no assunto, mas de modo geral, o que acontece lá na Amazônia não é só problema para quem vive na região. Os impactos, como a gente tem visto, ultrapassam os limites da floresta e influenciam no clima e refletem, por exemplo, na destruição de outros biomas como o Cerrado e o Pantanal. Da mesma forma que a falta de fiscalização reduz a capacidade do poder público de combater o desmatamento, a falta de auditores do trabalho também diminui a atuação do governo na proteção aos trabalhadores. Nesse caso, uma das consequências são os casos de pessoas submetidas ao trabalho análogo à escravidão, que é a forma de trabalho escravo moderna. E essa é uma situação que preocupa muito as entidades e organizações que atuam para erradicar esse tipo de exploração no país. A falta de profissionais para fiscalização, como afirma a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, cria um cenário propício para o aumento da escravidão contemporânea, especialmente durante a pandemia. A gente sabe que quem está passando por dificuldades fica mais suscetível a aceitar os chamados trabalhos precarizados, que sequer respeitam direitos básicos do trabalhador. Segundo dados da ONG Repórter Brasil, de 95 a 2015, cerca de 50 mil pessoas foram libertadas do trabalho análogo ao escravo no Brasil. E nesse período, as 10 cidades que mais concentravam esse tipo de trabalho estavam na Amazônia, sendo 8 delas no estado do Pará. Foi justamente na zona rural do estado que 11 trabalhadores foram resgatados de uma carvoaria em situação degradante. Vamos saber mais detalhes dessa história na reportagem de Bianca Paiva, da Rádio Nacional.
11 trabalhadores foram encontrados em condições degradantes em uma carvoaria na zona rural do município de Dom Eliseu, no Pará. O flagrante ocorreu durante uma operação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Segundo informações da pasta, os fiscais também identificaram uma criança de 11 anos trabalhando em uma propriedade rural de um empregador que já havia submetido trabalhadores a condições semelhantes às de escravo anteriormente. Durante a operação, os servidores verificaram que os empregados da carvoaria não tinham água potável e os recipientes destinados ao armazenamento de produtos tóxicos eram reutilizados. Além disso, não havia banheiros e o espaço para descanso estava em condições precárias de higiene e conforto. Outro problema encontrado foi a falta de cumprimento da legislação trabalhista e de condições mínimas de saúde e segurança. O Ministério da Economia informou que a fiscalização expediu 47 autos de infração aos empregadores. Os trabalhadores foram resgatados e receberam guias de seguro-desemprego especial pago em 3 parcelas no valor de 1 salário mínimo cada. A operação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel foi realizada entre os dias 24 de agosto e 3 de setembro. As ações contaram com a participação da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
É um absurdo que esse tipo de coisa aconteça ainda hoje, e vale lembrar que o trabalho análogo ao escravo não acontece só no campo, também está presente nas cidades e muitas vezes o trabalhador nem se dá conta de que está submetido a uma situação degradante de trabalho. Por isso, as denúncias e a fiscalização são tão importantes para acabar com essas práticas. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no noroeste do estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Para encerrar o programa, a gente quer que você conheça uma comunidade cultural que está de aniversário neste mês de setembro. A gente está falando do Centro Quilombac. Já ouviu falar? Está localizado no bairro de Perus, na zona norte da cidade de São Paulo. Há 15 anos, o espaço nasceu a partir de um grupo de batuque. Com o tempo, o centro se incorporou e aderiu outras expressões artísticas. No entanto, toda essa conquista está sendo ameaçada. No mês de julho, em plena pandemia, o Quilombac foi intimado a comprar o terreno de seu espaço físico ou sofrer um despejo. Como o valor está acima do que o Centro Cultural pode arcar, uma vaquinha nas redes sociais foi mobilizada. Vamos ouvir agora o material que o repórter do Brasil de Fato, Daniel Lamir, preparou para a gente. Ele explica melhor a história do Quilombac e conta como cada um pode ajudar a manter o centro.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
A arte e a cultura servem como lentes para mergulhar nas muitas histórias de resistência preta no Brasil. As músicas, danças e oralidades, por exemplo, serviram tanto contra a escravidão nos latifúndios nos séculos passados, como podem servir de oposição ao contemporâneo genocídio da juventude negra. Em 2005, por exemplo, a existência de um grupo de percussão no bairro de Perus, em São Paulo, resultou no surgimento da comunidade cultural Quilombac. O nome é a junção de quilombo, enquanto território de resistência, com bac, de percussão. Neste mês de setembro, o espaço completa 15 anos de existência. Da afinação dos tambores, o Quilombac ampliou suas proporções. Hoje há atividades de teatro, música, circo, capoeira e dança, feita por moradores e moradoras do próprio bairro. A proposta é manter viva a troca de ideias e conhecimentos sobre a vida na periferia e a afirmação da negritude. O artista Clébio Ferreira, conhecido como Dedê, afirma que o Quilombac é uma referência da cultura preta na capital paulista.
Hoje a Quilombac tem uma importância muito grande no bairro, não só no bairro de Perus, mas eu acho na região aqui, né, na região e na cidade de São Paulo, por ser um espaço de referência de cultura periférica, da cultura negra, de ter um espaço onde as pessoas possam criar, pode produzir, pode desenvolver sua arte, desenvolver sua ideia.
O Centro Cultural está de mãos dadas com outros projetos, a exemplo das ocupações culturais do Espaço Canhoba e da Casa do Hip Hop. ambas no bairro dos Perus. Mas recentemente foi criado também um museu territorial e aberto, registrando algumas das memórias de luta do bairro.
Está falando da luta dos queixadas, né, porque foi a primeira fábrica de cimento do Brasil, onde teve a maior greve, né, a greve de 7 anos na época da ditadura. Ele está falando da aldeia indígena do Jaraguá, o MST Irmão Alberta, Vala Comum, que foi descoberto os corpos desaparecidos políticos e os corpos que a polícia matou, né, foi encontrado aqui no cemitério de Perus. Então tem várias histórias, e a partir dessas histórias nós começamos a fazer trilhas de aprendizagem.
Esse conhecimento sobre o território e sobre as identidades culturais remete a uma proposta de aquilombar-se, nas palavras de Dedê.
A gente se aquilombar, se unir, se reconhecer como negro é uma luta grande, né? Porque a gente está em luta há mais de 500 anos. Antes desses países existir, a gente já estava em luta. A luta negra no Brasil hoje é o reconhecimento do negro no seu lugar, né? A gente luta por direitos básicos, sabe? Direito a estudar, direito a comer, direito a, mano, a poder sair na rua e não tomar enquadro, né?
Além das diversas histórias de lutas dos povos, a própria sede do Quilombaque precisa da coletividade para resistir. 15 anos atrás, o espaço estava abandonado e foi ocupado e transformado em um importante espaço cultural ao longo do tempo. Porém, no mês de julho deste ano, em plena pandemia do coronavírus, o Quilombaque foi intimado a comprar o terreno do seu espaço físico ou sofrer um despejo. Por isso, a campanha na internet #FicaQuilombaque está mobilizando recursos para manter vivo o espaço. Para encontrar a campanha nas redes sociais, basta digitar #FicaQuilombaque. Uma conta de vaquinha virtual está aberta na proposta de atingir a meta de R$230 mil. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Muito lindas as falas do Dedê, muito inspirador, principalmente esse termo aquilombar-se. Espero que tudo isso tenha feito sentido para você e sirva para a gente iniciar essa semana bem e com muita força. E o Bem Viver desta segunda-feira, 14 de setembro, vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, terça-feira, com mais uma edição. Você ouve o programa às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir a gente também no nosso site, radio.brasildefato.com.br, também sempre às 11 da manhã, e por uma grande rede de emissoras parceiras em diversos horários em vários municípios brasileiros. Olha só a lista. Está com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Para quem gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Michele Carvalho e Geisa Marques, trabalhos técnicos Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio à maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã, terça-feira, e a gente vai estar te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.